Então, boa tarde a todos e especialmente aos nossos peticionários. Nós vamos adotar aqui uma metodologia, não há propriamente para estas audições das petições uma metodologia fixada, mas adotamos, portanto, e se concordarem, se todos concordarem, daríamos 10 minutos para exporem, portanto, os vossos motivos, daríamos 5 minutos a cada grupo parlamentar, e depois, para fazer as conclusões finais, mais 10 minutos, se entenderem que é suficiente, se houver aqui também necessidade de algum ajustamento, obviamente que nós estaremos cá para o permitir. Portanto, e sendo assim, sem mais delongas, sem mais demoras, se concordarem, dava já de imediato a palavra aos seus peticionários.
Boa tarde, excelentíssimos senhores deputados, todos que estejam aqui presentes. É com um enorme prazer que me dirijo a vossas excelências e com imensa gratidão que vejo que dedicaram algum tempo para serem ouvidos. Após um ano e vários meses da entrada desta petição nesta casa, que teve 7.646 assinaturas na altura que entrou, neste momento ela chegou a atingir perto das 10 mil, estas 7.646 foram feitas em pouco menos de uma semana. Finalmente somos ouvidos, cumprindo parcialmente a lei. Sinceramente, acho que este é o espelho do abandono em que os pescadores lúdicos estão submetidos ao sistemático abandono pelos nossos governantes. Não podemos deixar de referir que a pesca lúdica é a única atividade não reconhecida pelo governo, que, no entanto, obriga os praticantes a pagar taxas elevadas. As licenças chegam a ter um custo anual de 70 euros para águas marítimas salobres, acrescentando as águas interiores que podem chegar aos 51,22 euros por ano civil. Somando todos estes valores, chegamos facilmente aos milhões de euros que entram anualmente nos cofres do Estado através do pagamento destas licenças, sem que tenhamos qualquer tipo de apoio, segurança e mesmo ações de sensibilização. Não podemos deixar de referir que, em 2019, a DGRM publicou que existiram 187.894 licenças de pescadores lúdicos válidas. O ICNF publicou no Jornal Notícias que, no ano 2020, além das muitas licenças pagas, houve um aumento de 40.535 em relação ao ano anterior. Facilmente chegamos ao 500.000 de pescadores lúdicos em Portugal. Como é possível que, durante a pandemia, a pesca lúdica tenha sido o desporto mais discriminado por parte do poder político? E está na altura de ser criado um estatuto de pescador. Existem pescadores profissionais, pescadores de competição, pescadores desportivos. Pescadores lúdicos, acho que essa palavra deveria deixar de existir. Pela mudança de representatividade nacional, nós pescadores assíduos encaramos a pesca como o nosso desporto. Pagamos uma licença para exercermos esse desporto e praticámo-lo todo o ano, seja a cana, seja a embarcada, mergulho, etc. Fazemo-lo porque gostamos da modalidade, da mesma forma que um surfista gosta de surfar. Os pescadores também gostam do contacto com o mar, com os rios, adoramos a natureza e toda a sua envolvência. Fomentamos o comércio e geramos riqueza. Basta compreender os milhares de licenças emitidas anualmente. Queremos que a pesca seja encarada como um desporto e não só como um ato de lazer. Falemos então de atos de proibição e interdições. Foi alterada a lei que proibia a pesca nos locais de pesca profissional. Não se compreende, portanto, que onde possam andar barcos à pesca, o pescador de cana não possa fazer. Nomeadamente em locais como estuários, rios e mar, o pescador de cana pesca de forma sustentável e não intensiva. Não somos, nem nunca fomos, uma ameaça aos ecossistemas. Pelo contrário, somos os que mais protegem os rios, assinalando, denunciando sempre todos os atos de poluição e destruição. Dizer ainda que milhares de reformados veem os seus locais de pesca interditos ou cada vez mais reduzidos. Locais esses que lhe podiam permitir pescar peixe fresco perto da sua casa, considerando ainda mais o aumento exponencial da inflação e consequente aumento generalizado de todos os géneros alimentares. Não só a pesca desportiva deveria ser autorizada genericamente, como facilitada e fomentada, criando, por exemplo, acesso a vários pesqueiros para pessoas de mobilidade reduzida. Para isso, servem as licenças que pagamos. Deixamos apenas dois pedidos que gostaríamos de ver alterados imediatamente, pois não fazem sentido algum, prejudicando todo o comércio local e empresas que se dedicam inteiramente e localidades que se dedicam inteiramente à pesca. Não aceitamos a interdição da pesca do Molho Norte na Barra do Porto virado a Sul. Não há justificação nenhuma, só porque a Capitania diz que não. Pois achamos que nunca foi explicada a razão válida para tal, bem como a abertura do Molho da Terceira Idade em Aveiro, pelas mesmas razões que se encontra interdito. Temos esperança que nos ajudem a abrir a pesca lúdica nestes dois locais, como respeito aos 7.646 peticionários. Muito obrigado.
Eu posso... Obrigado. Eu posso dizer qualquer coisa muito rápido, não preparei nada como o Ângelo, mas apenas para complementar aquilo que o Ângelo disse. Obviamente que esta petição, quando foi feita, o objetivo principal era a abertura imediata da pesca, coisa que veio a acontecer em quase todos os sítios na altura e devido à pandemia que todos nós atravessamos no mundo inteiro. O objetivo foi que olhassem para nós, enquanto pescadores. Eu não me considero pescador lúdico, porque acho que não existe pescador lúdico, e isso é outro problema que com o tempo terá que ser resolvido e terá que chegar a esta casa e alguém definitivamente pegar nisso e considerar a pesca um desporto para todos e não a distinção entre a lúdica e a desportiva. À parte disso, tentamos, na altura, com muito custo de toda a gente, não pudemos ir à pesca. Todos os desportos estavam abertos, inclusive semelhantes, como o surf, que é feito no mesmo sítio, e apenas a pesca, como o Ângelo disse, que a par da caça é um desporto pago, segundo eu conheço, penso que são os únicos dois em Portugal que são pagos, e fomos completamente discriminados, tanto os pescadores como os caçadores. É importante que, de uma vez por todas, e agora o objetivo desta reunião, porque já passou um ano, a nossa petição não faz tanto sentido nesse conceito de abrir a pesca imediata, mas aproveitar e que alguém pegue de uma vez por todas nisto e consiga preparar algo para que a pesca possa ser considerada apenas a desportiva e a profissional, obviamente, mas não é essa que nos traz cá, e que de uma vez por todas não volte a acontecer aquilo que aconteceu de sermos discriminados apenas por sermos considerados nesta casa, ou por quem cá está nesta casa, de lúdicos. Por outro lado, e já agora, como o Ângelo disse, estima-se que há mais de 500 pescadores, 500 mil pescadores em Portugal. Em jeito de brincadeira, o terceiro grupo parlamentar desta casa teve menos votos nas últimas eleições. E isso eu acho que dá que pensar, e estamos a falar do terceiro, quando eu digo menos, alguns milhares menos, dá que pensar e que mesmo para vocês deviam pensar na força que têm estas 500 mil pessoas. Por outro lado, e só para acabar e não prolongo mais, como eu disse, isto é um desporto pago. Todos nós pagamos a nossa licença, seja a mais barata, seja a mais cara, depende do tipo de pesca que façamos. Não houve ninguém que tivesse coragem de prorrogar o tempo de licença que nos obrigaram a pagar e nos proibiram de pescar. Podemos estar a falar de poucos euros a cada um, e eu por mim não me chatei com isso tampouco, mas se calhar para muita gente mexeu no bolso dessas pessoas. E se nos proibiram de pescar e nos obrigaram a pagar uma licença anual para essa pesca, isso... Tanto em 2020, com o confinamento, como em 2021, só tinha que ser espelhado na licença 2022. Não aconteceu, que eu saiba, não aconteceu a ninguém. Penso que era um bom passo que vocês poderiam dar também, porque pagamos uma coisa da qual não podemos usufruir. Muito obrigado.
Nós. Só um pequeno comentário antes de dar a palavra já ao Partido Socialista. Eu reservo o direito depois de falar, eventualmente, em último lugar, se me permitem. Mas, de facto, só a corroborar aquilo que aqui foi dito, porque, de facto, foi de alguma forma incompreensível que a legislação, na altura produzida, e a todo o propósito, e compreensivelmente para combater um período difícil para o nosso país, portanto, com a pandemia, mas às vezes quem faz as leis não conhece o terreno. O legislador nem sempre sabe ir ao terreno, perceber se de facto, embora a lei tenha que ter um caráter generalista, não é? Não pode, portanto, prever grandes exceções, mas de facto a pesca desportiva, e como os senhores dizem muito bem na vossa petição, obriga a distanciamento, portanto a própria legislação que regulamenta este tipo de pesca obriga já ao distanciamento, pelo que a discriminação de que foi alvo, eu sou completamente de acordo convosco, portanto não fez de facto nenhum sentido. E estou de acordo convosco porque eu também sou, ou fui, agora não, mas fui também pescador desportivo. E fui um grande adepto, não é, portanto, da pesca desportiva. Aliás, enquanto Presidente de Câmara, ajudei a organizar o primeiro campeonato do mundo de pesca embarcado à Xã, na barragem do Cabril. Na altura construímos uma rampa de acesso a barcos de propósito. Portanto, como veem, tenho toda a sensibilidade, não é, neste caso, para a pesca, mais para a pesca em águas interiores, mas naturalmente também para a pesca desportiva em todo o território nacional. E posto estes considerantes, não é, eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, neste caso ao deputado Luís Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, para cumprimentar os peticionistas, os representantes de um grande número de peticionistas, o Ângelo Cardoso e o Santos Gomes, não é? Telmo Gomes. E agradecer o vosso contributo. A atividade política não se esgota nas instituições, nem nos partidos. Ela nasce dessa atitude que vocês tiveram perante um problema, que é uma atitude de cidadania. E os partidos e os políticos também nascem dessa atitude perante as causas da sua vizinhança, de juntar os vizinhos e aqueles que têm o mesmo problema para procurar responder. A primeira questão que eu quero vos dar razão é que eu acho que a Assembleia da República demorou muito tempo, de facto, a discutir a vossa petição. É por demais evidente, não sei quais foram as razões, a Comissão da Agricultura saberá, eu sou novo nesta comissão, mas o Governo não. Portanto, o Governo até foi muito mais rápido que a Assembleia da República, ainda que não me compita a mim defender exclusivamente o Governo. Também procuro defender a instituição do Parlamento. Porque a verdade é que o Governo, dois meses depois, nem chegou, um mês e meio depois, tinha retificado a questão da atividade da pesca lúdica e, na minha opinião, e como disse aqui o Sr. Deputado João Gomes, bem, a verdade, nós acho que vocês também compreendem isso e acho que as pessoas que assinaram a petição, e eu, se não fosse deputado, também assinaria a vossa petição, quero-vos dizer isso. Entendo que os deputados não devem assinar petições, depois vêm aqui discutir, não é? É só por isso. Nós estávamos no meio de uma pandemia desconhecida em todo o mundo e, portanto, houve um conjunto de regras que fomos obrigados a ir tomando à medida que a pandemia crescia, e à medida que a pandemia foi retrocedendo, também fomos recuando no conjunto de normas que fomos colocando. Por exemplo, eu sou do Algarve, não é? Onde a pesca lúdica tem uma grande importância e um grande impacto, onde existem múltiplos regimes para a pesca lúdica, não é? Mas, por exemplo, quando a maior atividade económica do Algarve parou, chama-se o turismo, não é? E quando houve uma abertura, quando, por exemplo, soube se é possível irmos à praia, não é? O aluguer de embarcações, de pequenas embarcações, como gaivotas, por exemplo, ficou proibido, manteve-se proibido. Eu acho que a análise não houve ninguém atrás do papel a tentar prejudicar aquela atividade económica, como não acho que houve, e acho que vocês também aceitam isso, com a pesca lúdica. Provavelmente um desconhecimento, uma incapacidade de alguém, porventura em Lisboa ou outra parte qualquer. Eu sou um bocadinho anti-centralismo de Lisboa, por isso não levem a peito esta questão em Lisboa, não ter medido a consequência total daquela decisão de não ir, não abranger a pesca lúdica, ou não abranger, neste caso do Algarve, ou aluguer, daquelas pequenas embarcações que as pessoas usam também para atividades lúdicas na praia. Pouco tempo depois, vê-se aquilo que vocês dizem aqui com razão, que há distanciamento, que se cumprem as normas e que o risco para as pessoas era diminuto e o Governo agiu e bem. E, portanto, a primeira questão que eu acho que é importante dizer é que, apesar da Assembleia Rural ter levado muito tempo, o Governo não levou assim tanto tempo e retificou, e na minha opinião, bem. Depois, eu percebo que vocês têm aqui, têm uma atividade muito comum em Portugal e noutros países da Europa. Percebi a questão do estatuto, eu da parte do Grupo Parlamentar Socialista falei com os meus camaradas para conversarmos convosco. Eu acho que o estatuto é uma atividade profissional, não é? É uma atividade que tem um estatuto profissional, mas acho que é possível enquadrar, do ponto de vista da prática desportiva, a pesca lúdica. Acho que é possível fazermos essa reflexão. Estão aqui muitos deputados do Partido Socialista, como vocês estão a ver, e portanto acho que nós também, comprometo-me convosco a fazermos no Grupo Parlamentar do PS e nos deputados que fazem parte desta comissão uma reflexão sobre como é que pode-se, do ponto de vista da prática desportiva, enquadrar a pesca lúdica. Quanto às licenças, eu não vou abrir agora aqui o debate das licenças, esse é um fenómeno que já passou, não é nosso, em Espanha também se pagam licenças, em múltiplos locais também se pagam licenças. E a licença, nós temos sempre um problema que não é da pesca lúdica, é um problema global, que é, está ali o deputado da Iniciativa Liberal, que será certamente muito mais assertivo do que eu nesta questão, que é aquilo que eu pago ao Estado, muitas vezes não tem um reflexo sobre aquilo que o Estado faz com esse dinheiro. É um problema que temos. No caso, quando tivemos todos que parar, sob a pandemia e tivemos que financiar a atividade privada, percebemos para que é que servem os impostos que a gente paga. Noutras circunstâncias, não percebemos tanto. No caso das licenças da pesca lúdica, eu acho que vocês compreendem isso e sabem isso, o que há aqui é um contributo de todos e também dos pescadores lúdicos para quando, por exemplo, há paragens na pesca, quando há necessidade de parar por questões de saúde pública, e o Estado tem que recompensar aqueles que dependem a sua vida daquela atividade. E há uma outra componente, não sei qual é a dimensão, também das licenças servirem, por exemplo, para a autoridade marítima, para as autoridades, não é? Portanto, isso é assim, até quando nós conduzimos na estrada, é essa componente, e aqui também. Eu acho que, depois de um início em que foi muito contestada a questão das licenças, eu acho que hoje percebemos que as licenças servem, têm esta componente social importante, e eu acho que os pescadores lúdicos, eu de facto sou mais pescador no prato, não como sou Presidente da Câmara, não é? Mas como sou deputado, mas acho que os pescadores lúdicos percebem, e ninguém hoje nega-se a dar esse contributo para a pesca no todo, para proteger, do ponto de vista social, os pescadores, quando há momentos de paragem, quando ficam sem atividade, ou para financiar a atividade da nossa própria segurança, quando estamos nessa atividade. Eu pedia-vos só depois para, na vossa intervenção, frisarem a questão dos molhos do Porto e da Aveiro, porque eu sou muito a sul para ter conseguido fixar essa questão e, portanto, da parte do Partido Socialista, lamentamos que a petição tenha levado tanto tempo a ser discutida, sublinhamos que o Governo até agiu com a prontidão no meio daquele cenário em que ninguém tinha certezas absolutas, corrigiu esta questão, na nossa opinião, bem. Como aliás corrigiu a questão que vocês falaram da interdição da pesca à cana, por exemplo, em zonas de pesca profissional. Essa foi uma questão que foi corrigida na última legislatura, e bem, na minha opinião, e na vossa também, fico feliz por vocês concordarem com essa intervenção. E quanto ao resto do estatuto, entre aspas, e dos molhos, falaremos depois entre nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e estamos abertos a continuar essa discussão convosco. E muitos parabéns pela vossa iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra à Iniciativa Liberal.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de cumprimentar os senhores peticionários e subscrever o que foi dito sobre o exercício da cidadania. Esta é uma forma também de exercer e, portanto, ficamos todos sempre mais ricos quando a cidadania se exerce e quando as questões são colocadas, ainda mais quando elas merecem depois a adesão de tantas pessoas que subscreveram aquilo que faz parte da petição apresentada. Também considero que o tempo levado para que esta discussão pudesse existir é, de facto, muito, muito dilatado no tempo e, portanto, é lamentar isso. Uma consideração relativamente àquilo que foram algumas decisões tomadas durante a pandemia. Eu acho que nós tivemos algumas evidências de que muitas vezes houve excesso legislativo e excesso proibicionista. Vocês colocaram a situação que cá trouxeram. Nós aos poucos vamos nos esquecendo, mas houve até proibição, por exemplo, de vender água ou refrigerantes no drive-in do McDonald's. Nós chegamos a esse ponto, não é? Os menus das cadeias de fast food tiveram que deixar de servir refrigerantes e água porque se entendia que, de alguma maneira, isso podia ser, podia ter uma contraindicação do ponto de vista do controle da pandemia. Mais grave é que nós já tivemos decisões de tribunais e de entidades competentes a dizer que houve um conjunto de abusos e de excessos durante a pandemia e, portanto, eu subscrevo inteiramente a vossa incompreensão daquilo que em determinado momento foi decidido, ainda bem que foi revertido, mas não deixa de ser uma nota sobre esse excesso legislativo sem racional, muitas vezes, e que comprometeu, em alguns casos, até direitos, liberdades e garantias de forma bem evidente. E, portanto, também o queria lamentar e juntar-me a essa vossa manifestação. Depois, no que diz respeito às questões mais concretas, eu também acho, e aí assumiria o compromisso também no grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, de analisarmos algumas das questões que põem, como por exemplo a questão do enquadramento da pesca desportiva, como é que isto pode ser enquadrado, e manifestar-vos também, ali como o Sr. Deputado do Partido Socialista previa, que obviamente quando nós ouvimos falar de taxas, a Iniciativa Liberal tem uma primeira reação, enfim, de qualquer movimento que seja favorável a que haja menos taxas, menos emolumentos, etc. E, portanto, para não usar demagogia, porque seria para mim fácil dizer ok, vamos já avançar com a eliminação dessa taxa, isso seria uma posição demagógica, queria pelo menos deixar-vos o testemunho de que seguramente estaremos muito interessados em analisar isso. Nós consideramos que há um excesso de taxas que ninguém compreende porque é que existem, que acabam por ter receitas que são receitas absolutamente irrelevantes e que acabam provavelmente por ter um custo de gestão, um custo administrativo, etc., que não compensa de todo o incómodo que resulta destas taxas e a limitação a determinadas atividades que as próprias taxas têm implicam. E, portanto, sem entrar em demagogias e dizendo-vos que, obviamente, da nossa parte, tudo o que seja, que sejam taxas e taxinhas, tem a nossa resistência de princípio, mas sem entrar, como digo, em demagogias, o meu compromisso é de análise da situação, com muito interesse e com muita boa vontade, seguramente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também só mais duas ou três considerações muito rápidas. Portanto, e começar por dizer aos senhores peticionários que hoje estamos a ouvir-vos só para a elaboração do relatório, que será naturalmente apresentado depois aqui em comissão, mas a vossa petição, como tem mais do que 7 mil assinaturas, aliás, as 4 mil da legislação anterior e agora 7 mil, portanto, cumpre os dois requisitos, quer o anterior, quer o atual, portanto, irá naturalmente ser discutida em plenário. Portanto, não é, hoje é mais ouvir-vos, não é propriamente para discutirmos aqui o tema em si, mas mais para vos ouvir, para a elaboração do relatório, e depois cada grupo parlamentar, com certeza que no plenário irá apresentar as suas razões. No entanto, não deixamos de reconhecer mais uma vez o facto de às vezes, a generalização que a legislação determina torna muitas vezes injusta, e foi este o caso, não fazia sentido, na altura da pandemia, proibir esta atividade, mas, como disse o deputado Luís Graça, felizmente também se reconheceu o erro rapidamente e se corrigiram esta e outras anomalias da legislação, anomalias, entre aspas, não é? que se cometeram na altura e que, a tempo, felizmente, foram corrigidas. A dizer que, da nossa parte, o PSD, a questão das licenças para nós é pacífica. Eu acho que deve haver licenças, até porque há aqui uma utilização de recursos naturais, de recursos de todos, que de alguma forma justificam a existência das licenças, das taxas. É discutível os montantes, se são elevadas ou se são baixas, não é? Se devem ser mais ou mais baixas, mas devem existir, em nossa opinião, até para também regulamentar e normalizar a atividade, para que nem toda a gente, não é, possa. Eu não digo que seja uma forma de dissuasão da atividade, não é? Mas, portanto, é uma forma de regulamentação e de a atividade, neste caso da pesca desportiva. Portanto, eu, como disse, também fui em tempos pescador desportivo e não, na altura as licenças até eram baratas. Agora nem, não faço ideia como é que são, mas eram baratas. Portanto, quem gosta do desporto em si, portanto, pode perfeitamente pagar esse montante. Embora nos pareça, ou possa parecer, não é, que a discussão desta petição pudesse estar um pouco fora do tempo, dado que vivemos outros tempos, não é, pós-pandemia, eu acho que, ou nós achamos, pensamos que os assuntos que vocês trazem aqui fazem todo o sentido de ser discutidos para regulamentar melhor a atividade e pedia-vos, se calhar também em nome dos outros grupos parlamentares, se concordarem, que nos pudessem, antes do assunto ir a plenário, não sabemos quando, portanto não vai depender de nós o agendamento, não é, dessa discussão, mas que pudessem chegar ou fazer chegar aos diferentes grupos parlamentares algumas das razões que os senhores apresentaram aqui e que não são tão visíveis no texto da vossa petição, nomeadamente as questões que o deputado Luís Graça levantou. Portanto, estes dois motivos essenciais que vocês enumeraram como justificativos da manutenção, portanto, da vossa petição, que os fizessem chegar e com certeza que depois cada grupo parlamentar os trabalhará como bem entender e os discutiremos depois em sede própria, não é, que será o plenário. E sendo assim, se nós estamos com tempo, posso de alguma forma aqui não cumprir com rigor aquilo que estipulamos de início, não sei se mais algum senhor deputado quer dizer alguma coisa antes de dar a última palavra, portanto, aos nossos peticionários. Penso que está tudo ok, não é? Então, fazem favor. Só para...
Sim, sim, fazemos sim. Pronto, só para ser o Ângelo a terminar, eu queria deixar de uma forma clara, e mesmo que toda a gente perceba, nós não somos contra o pagamento de licenças. Concordamos mesmo, e eu próprio concordo, que ela seja paga nisto ou em qualquer coisa. Por esse motivo mesmo estamos a utilizar recursos peço desculpa ao deputado da Iniciativa Liberal, mas eu a par do deputado do PS, concordo, percebo perfeitamente aquilo que ele disse, porque estava à espera também que o dissesse. Nós não somos contra o pagamento de licenças, pelo contrário mesmo. A única coisa que eu frisei aqui e que gostava de ver acontecer é se proibiram a pesca durante 3 meses ou 4 meses em 2020, 4 meses em 2021, que com o mesmo período... Ou a prorrogação da licença durante esse mesmo período passasse para 2022. Não peço isso por mim, graças a Deus posso pagar bem a licença, mas há muita gente que não pode ou que tem alguma dificuldade. De resto, de minha parte, tudo o que precisarem, tanto a Comissão como qualquer grupo parlamentar, estou disponível para tudo o que vocês precisarem que tenha a ver com pesca. Obrigado.
Muito obrigado e já agora obrigado a todos os deputados que estão aqui presentes e que perderam algum do seu tempo para nos ouvir e todos que participaram nesta... Quando a parte da... A parte das taxas eu também não sou contra. O que eu falei é que alguma percentagem dessas taxas deveria ser usada para a pesca lúdica, nomeadamente nem que seja para... sensibilizar até os pescadores, nomeadamente, por exemplo, para limpar os pesqueiros, para não deixar lixo, terem placares, terem outras situações de sensibilização dos pescadores e de promover a pesca. É só essa parte que eu digo, porque nós estarmos a pagar uma taxa que não serve zero para o pescador lúdico também não faz sentido, não é? É que nós pagar a parte do selo do carro e ele não servir para nós circularmos na estrada, que servir só para os aviões, não faz muito sentido. E foi essa parte que eu disse que devia uma pequena percentagem, que é insignificante, mas que pudesse promover a pesca lúdica, que eu gostava que a palavra lúdica desaparecesse de uma vez por todas da pesca e passasse a ser pesca desportiva. Por esse motivo é que esteve tanto tempo sem poder ser praticado. Quando, por não ser considerado um desporto, enquanto o surf, o ciclismo e outros foram permitidos durante a pandemia, a pesca lúdica não foi permitida por não ser considerado um desporto, quando é claramente em todos os países da Europa considerado um desporto, e estamos a ver que é um desporto, se calhar, dos mais praticados em Portugal e que não tem tido o respeito devido por parte do poder político, e temos de ser honestos, é para isso que cá estamos. Não foi reconhecido, graças a vários movimentos que nós lançamos durante a pandemia, o poder político começou a olhar para a pesca de outra forma, e eu agradeço imenso e gostaria mesmo que continuassem a olhar para... Durante esse mesmo tempo, eu solicitei várias audiências aos grupos parlamentares, devo dizer que quase todos foram aceitos. Estive a falar com o grupo parlamentar do PSD, dos Verdes, do PCP, o PS não nos recebeu, mas teve o cuidado de nos mandar portas travessas a dizer que iam mudar a lei. Portanto, que era o importante. Acabou por receber de outra forma. Pronto.
O destino foi o mesmo.
E na altura a Iniciativa Liberal ainda não estava representada. O Chega também estava representado, não nos recebeu, mas fez uma proposta de alteração entre outros partidos, e nós agradecemos a todos eles que de uma forma ou de outra forma colaboraram para que fosse alterado. E é essencialmente isso, porque foi isso. Agora, eu apelo sinceramente, como boa fé da vossa parte, a substituição de lúdico por desportivo, que antigamente era assim que estava, foi mudada. Ninguém entende porquê, até nas licenças que saem, que são tiradas no multibanco, relativamente fáceis, vinha lá pesca desportiva barra lúdica, depois desapareceu o desportivo, passou só a ser lúdico. E que altera completamente a definição da pesca. E nós falamos em dois pontos. Não, nós tínhamos muito mais, como nas águas interiores, por exemplo, durante a noite, ainda uma lei a quase o tempo de Salazar, que não se pode pescar durante a noite nas águas interiores. Não faz sentido nenhum nos tempos de hoje. Isso antigamente na lei fazia porque era para as pessoas evitarem sair das casas durante a noite. Agora, quer dizer, uma lei completamente ultrapassada significa mesmo que a pesca lúdica está completamente abandonada e não tem havido uma luta pela pesca. E trouxemos estes dois, que é o molho norte do Porto, em que a Capitania, por opção própria, proibiu a pesca. Primeiro proibiu a pesca total, depois, através de manifestações que fizemos, permitiu a pesca virada a sul.
Virada a norte.
A norte, sim. E continua proibido virada a sul. Mas os barcos podem lá ir pescar. Os das canas não. Os dos barcos podem. Não faz sentido nenhum essa parte. E nós estamos aqui a apelar que seja... Em Aveiro tenho o molho da terceira idade, que é conhecido como molho da terceira idade, pela capitania e tudo, em que... Temos barcos, porque é o único molho que tem de ser transportado das pessoas para o barco, em que então era um comércio, que havia pessoas que viviam daquilo, que foi fechado, dizem que vão demolir o molho, por causa de passar, mas enquanto a obra não avança, o porquê de estar interdita nunca foi interdita, em que existem pessoas que vivem daquela atividade, todo o comércio local vive daquela atividade, porque é uma zona que tem poucos residentes que vivem essencialmente da pesca, em que os cafés abrem às 5 da manhã para vender o uísque, para vender os anzóis, para ir à pesca. E foi proibido, essas pessoas estão paradas, a nível dos barcos que levam também, que não é preciso ser mudada a lei, basta dar-me à capitania e dizer que é permitido, ou pelo menos que expliquem, porque não há explicação plausível para isso. É mesmo uma opção da capitania, do Porto, não faz sentido nenhum. Por isso é que só trouxemos dois, podíamos trazer muitos mais, mas depois também nós queremos passo a passo e ver qual é a vossa disponibilidade em pontos concretos, sem estar aqui a trazer muito, muito e depois não darem nada. Fazer muito fumo e acontecer como Dom Sebastião desaparecendo na bueira. E então, vamos trazer um assunto de cada vez e vamos os chatear mais regularmente, certamente, para ver o ponto por ponto. Pronto, e muito obrigado mais uma vez pela vossa recepção.
Obrigado nós. E sendo assim, portanto, estamos aqui já por encerrada esta audição. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Obrigado.